Olá, você está na frequência da Coruja Diurna. A partir de agora você acompanha o episódio Fake News Parte 1. Aqui você acompanhará a conversa sobre o submundo dos grupos propagadores de fake news no WhatsApp, a relação entre as diversas mídias e as notícias falsas, anti-intelectualismo e viés de confirmação como suportes da crença nas fake news, dentre outras coisas. Aproveite o episódio. Abraço. Sejam muito bem-vindos. Você está na frequência da Coruja Diurna, o podcast sobre filosofia, política e outras artes. Eu sou Cristian Arão.
Eu sou Alan Brandão. Bom dia, boa tarde, boa lavação de prato.
Vamos hoje conversar sobre fake news. Por que ainda fake news? Porque parece que as fake news ainda continuam dando o tom da nossa política. Para responder tal questão, vamos tentar entender de onde veio a fake news, o que é fake news e se é possível libertarmos-nos desse fenômeno. O que é que você acha, Alan? O que é que você fala sobre isso com a gente?
Rapaz, nosso podcast, né? Filosofia, política e outras artes. Acho que não tem nada mais filosofia e política hoje do que falar de fake news, né? Falar do debate da verdade, mentira, o que é verdade, como conseguir alcançar a verdade ou não. E o impacto político que isso tem, né? Como é que isso está alterando a sociedade, como é que isso está mudando os grupos, como é que isso está mudando a motivação dos grupos. Enfim, acho que é um debate importante de se ter. Ele é extremamente pertinente. A gente precisa refletir sobre ele, precisa agir de alguma forma contra ele. E é isso que a gente vai pretender responder aqui.
Bom, para tal, eu acho que para entender esse fenômeno da fake news, extremamente interessante a gente entender, não direi interessante só, mas imprescindível entender o que é fake news. Primeiro compreendendo que fake news é uma espécie de uma verdade ilusória que comanda a realidade de alguma maneira. Mas esse lance da verdade ilusória, de uma mentira que comanda a verdade, isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa recente, isso não é uma coisa do século XXI. Isso não é um privilégio nosso. Sempre, quando digo sempre, eu quero dizer que já tem algum tempo essa maneira de se relacionar, de propagandear certas verdades. Então, parece que isso é um modus operandi que não é nada novo. Ou não? O que é que você acha?
Não é nada novo. Falar mentira é mais velho que andar pra frente, né? Mas eu acho que é um fenômeno que se intensifica muito mais quando você tem mídias de comunicação de massa, né? Quando você tem um jornal para espalhar as ideias, quando você tem uma rádio para espalhar o que você está pensando. Acho que é algo que impacta muito mais coisas e acaba tendo um efeito político muito maior, um efeito social muito maior.
Interessante, você falou esse lance de rádio e de televisão, pan e tal. Só me veio à cabeça a história que teve com isso lá em século passado, começo do século passado, em 38, aquele lance lá da transmissão de rádio da invasão do mundo. Tá ligado nisso? Da qual foi a Guerra dos Mundos?
Tô ligado, a inspiração pra Guerra dos Mundos, né? Sim.
Porra, então, os caras estavam narrando um livro que era a Guerra dos Mundos. E nessa narração, várias pessoas não sacaram que era a narração do livro e entraram em desespero, velho, porque acharam de fato que a Terra estava sendo invadida. E aquilo gerou uma paranoia, um pânico incontrolável, provindo dos meios de comunicação, do rádio, no caso.
Eu acho interessante que esse tipo de história, quando você conta em uma sala de aula, quando você conta para alguém, sempre vem aquela questão, meu Deus, que povo idiota, meu Deus, que povo lerdo, que povo que não entendia que aquilo dali era idiotia, que aquilo dali era uma história, não sei o quê. E hoje, vai pro WhatsApp e tá espalhando as maiores maluquices, né? Espalhando sem nenhum pudor as maiores maluquices. Pra vocês verem que é um fenômeno pertinente, né? Um fenômeno que tá aí perdurando a história da humanidade há um bom tempo já.
E isso é interessante, velho, quando a gente fala de nessa questão de que parece que o,
no passado o povo era burro e a gente hoje é inteligente. Isso me lembra muito aquele filme A Onda,
Sim.
quando o professor ele bom, para quem está ouvindo, se você não viu o filme, veja A Onda, extremamente interessante, um filme alemão que fala sobre totalitarismo. E ele vai explicar totalitarismo, no caso mais específico da Alemanha, o nazismo. E ele não quer só explicar, ele quer representar o que foi o nazismo. E os alunos falam: não, hoje a gente é muito inteligente, a gente é muito esperto, a gente nunca repetiria aquilo. E o professor propõe uma dinâmica e todos caem, todos repetem de uma forma mais poderosa do que foi o nazismo, inclusive.
De fato, né? Não é um fenômeno específico de uma época, né? É um fenômeno de criação de mundo, né? Acho que esse é o perigo das fake news, do que tá sendo chamado hoje de fake news, né? Que é o fenômeno mais antigo que o mundo. Eu acho que talvez a ideia de fake news esteja mais ligada às redes sociais, mas essa ideia de você criar, você conceituar, você definir um outro mundo, você criar um outro mundo com as ideias que são veiculadas, isso é bem antigo e isso nos afeta, e acho que nos afeta também, talvez, porque está muito ligado ao desejo, né? Sei lá. O filme É a Onda mesmo trabalha muito com o desejo de fazer parte, né? Com o desejo de construir uma comunidade. Tem pessoas ali que na vida social, enfim, já falando um pouquinho do filme, né? As pessoas que na vida da cotidiana daquela sala já ficavam meio isoladas e quando se encontraram na onda, eles conseguiram fazer parte de algo, e isso enobrecia eles, né? Deixava eles mais felizes, deixava eles mais alegres, mesmo que fosse uma comunidade odiosa, né? Uma comunidade que se afirmava pela negação de outras, pela negação de outros sujeitos,
Sim,
né?
sim,
Então
sim,
essa
sim.
questão de você, o que acho que o que torna ela essa as notícias falsas algo permanente é esse desejo, né? De comunidade, esse desejo de confirmação, esse desejo de fazer parte de algo.
Tá, aí uma parada interessante sobre isso é por que as pessoas acreditam em coisas e compram narrativas e valores que muitas vezes parecem absurdos e que, quando a gente olha com uma certa preocupação, quando a gente percebe essas histórias, bom, com qualquer minimamente discurso racional, isso parece muito absurdo. Então, por que é que as pessoas acreditam nessas coisas, compram esses discursos, fazem esses modelos de vida? Que inclusive muitas vezes é danoso para as próprias pessoas. Interessante pensar nisso. Parece que é uma cultura de obediência muito grande. E essa cultura de obediência é muito fértil para o fascismo. Porque de fato as coisas que envolvem obediência são muito mais fáceis. O governo fascismo é fascinante. É meio ruim falar isso, né, Mê?
É meio ruim, mas eu acho que é algo muito muito presente assim. Eu não sei você, mas por exemplo, eu já antevia que o Brasil ia ter um presidente como o Bolsonaro. Eu acho que desde que eu era guri. Porque eu andava em bares da
Sim.
periferia de Salvador, e você
Sim.
também devia andar, né, quando era criança, sei lá, com sua
Claro.
mãe, com seu pai
Sim.
ou mais velho. Você via as conversas que você encontrava com qualquer homem assim, de meia idade, 30, 40, 50 anos, em um bar.
Sim.
Eram conversas fascistas, né? E eram sempre conversas que ou tentavam lidar tudo com uma violência absurda, do tipo, ah, a gente precisa acabar com isso, a gente precisa acabar com isso agora, nesse momento. Acabar como? Prende todo mundo, mata todo mundo, resolve tudo da maneira mais violenta e abrupta possível. Ou trazendo sempre essa questão da responsabilidade de uma outra pessoa que não faz. Eu percebo muito isso agora, né? Tanto na escola também, quanto entre meus colegas professores, né? Sou professor da educação básica. Eu percebo muito isso. Todo mundo pensando assim, poxa, tá uma merda a nossa situação aqui, né? Os professores. Cadê a PLB? que não está fazendo nada? Cadê o sindicato que não está fazendo nada?
A PLB é o quê? Essa sigla quer dizer o
A
quê?
PLB, Associação dos Professores Livres da Bahia. É, isso
Ah,
daí é o Sindicato dos Professores da Rede Estadual e da Rede Municipal de Salvador. Se eu não me engano, da Rede Municipal de Salvador só. Acho que cada cidade tem seu próprio sindicato. Então a PLB é da Rede Municipal de Salvador e da Bahia, do Estado. Mas é muito interessante você perceber assim, que é uma classe que. E, só continuando o argumento, né? A PLB, ela convoca. Tem seus problemas, né? É um sindicato que é, às vezes, muito recuado, faz muita mobilização e tal. Mas ela chama as manifestações. Ela paralisa, ela faz todo o processo, ela chama para a assembleia, não faz formação política, já é outro problema, mas o papel dela, pelo menos mobilizador legal, ela faz. E as pessoas não participam. A gente teve uma manifestação aqui em Seabra, você imagina o que é isso? Tem uma cidade de 50 mil pessoas. A gente faz uma manifestação aqui que a gente para a cidade, tranquilamente. Se tiver 100 pessoas, a cidade para.
pô,
Sacou?
caralho, boto
Pois é,
fé.
a gente não consegue juntar 50.
Sim.
Você entende? Por
Boto
quê?
fé.
Há uma ideia de que o APLB vai fazer as coisas automaticamente, sem que eu, enquanto professor, assuma a minha responsabilidade em ajudar, em fortalecer aquela entidade, fortalecer
Sim.
a entidade representativa, né? E isso acontece em todas
Sim.
as esferas da vida. A gente sempre espera que outra pessoa faça. Olha o que é essa espera Sebastiana de Lula, né? Hoje em dia.
Sim.
Pois é. Lula vai sair
Mas,
da cadeia e vai livrar todo mundo do Bolsonaro e do fascismo.
pois é, velho. Esse lance de que parece que toda resolução é algo que está além da nossa vida, algo que está além de nossa casa, da nossa rua. É como se fosse essa esperança sobrenatural mesmo de que algo vai acontecer. E isso é. Me parece muito que isso alimenta muito esses discursos fascistas que alimentam as fake news, né? Que é a ideia de que, bom, vai vir alguma informação de algum lugar que vai dizer o que é que não é minha, que vai nos resolver, que vai nos livrar e que vai nos apresentar um novo mundo, porque eu sou incapaz. Porque. Não que ninguém fale isso, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, ninguém vai dizer assim: "É, eu sou incapaz de resolver minha vida". Ninguém vai dizer isso. Mas quando acaba, há essa necessidade de seguir, de procurar algo para procurar algo ou alguém para seguir. E inclusive é engraçado, não que seja ruim também. Essa cultura uma certa heteronomia de seguir alguma coisa, ela faz certo sentido. Quando a gente para, por exemplo, para pensar, um prédio está pegando fogo, velho. A pessoa não vai parar para pensar para que lado ela vai correr. Ela vai correr para onde tá as pessoas correndo, velho.
Sim.
Não dá para fazer uma análise filosófica ali
É.
o que é que eu vou fazer aqui agora, man? Não dá para pensar. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Então, em certo momento, a não, veja bem, em certo momento a não reflexão é vital. O problema não é esse. O problema é que em certos momentos a reflexão, ou melhor, na maioria dos momentos a reflexão é vital. O que é evitado pelas pessoas.
E é
Pessoas,
possível.
porque é possível,
Porque.
é possível, é vital, velho.
Não, termina o argumento, depois eu continuo.
O problema é que cansa, velho. Pensar cansa.
Exato.
Ninguém quer pensar porque cansa. É cansativo pra caralho. E pensar e projetar a própria vida e assumir as consequências disso e temer as consequências disso. E quando eu falo as consequências, é que a gente tem que escolher o que fazer e escolher as alternativas do que fazer. Não é uma prova como o Enem, você escolhe de A a E. Mas é uma prova, a vida é uma prova de que você tem que escolher e fazer as próprias alternativas, inclusive.
As próprias
E que
escolhas.
naquelas alternativas. É o quê?
Não, fazer as próprias escolhas e assumir a responsabilidade por essas escolhas, né? Que também é outra coisa
Pois
complicada.
é, velho. Pois é. E que a gente não sabe de fato que, apesar de nossas escolhas, da onde aquilo vai parar. Mas, por mais que a gente não saiba, a gente vai ter que arcar com aquelas consequências. Então, há uma vontade de se esquivar disso e botar a responsabilidade em outra coisa. Talvez isso seja muito o papel das fake news. Então, a gente recebe as histórias que a gente não quer pensar muito sobre aquilo, a gente quer assumir aquilo.
Isso. Eu queria voltar para o meu exemplo anterior, porque minha fala fica meio caótica, eu começo uma coisa e não termino. Na outra vez eu falei um pouco sobre o outro exemplo que eu dei era dos estudantes, dos meus alunos. E eu
Sim.
sinto muita dificuldade neles. É uma juventude, é uma galera que está aí na nova geração, como gostam de dizer os manuais da educação aí pelo Brasil todo, né? A geração da informática, da informação, do Google, não sei o que, tá e tal. Mas.
Post-millennial.
É, exatamente. Mas essa galera tem uma dificuldade tão grande para depurar a informação, sabe? Para refletir sobre a informação que recebe, que eu acho que
Sim.
até não seria patológico a palavra, mas seria assim. Eles têm medo de falar o que eles pensam. A verdade é essa. Eles têm medo de falar assim: poxa, eu li isso, eu interpretei tal coisa. Eles leem direitinho. Aí eu pergunto, o que é que você entendeu? Ninguém fala. Quero fazer um exercício escrito no livro. Pense aí o que é que você acha de tal situação. Ah, eu acho isso, isso
Sim.
e isso. Se eu coloco uma problematizaçãozinha, coloco, ah, você já percebeu por esse outro lado aqui, a galera meio que buga e não quer falar mais nada. Sabe?
É louco, mas é louco, é muito
E
caro.
isso acontece, assim, eu tenho turma de fundamental e de ensino médio, e todos eles fazem isso. Não é uma situação de uma idade só, é uma situação de todas as pessoas, de todos os alunos. Você tem alguns focos, algumas pessoas que conseguem trabalhar, refletir, entender o que está acontecendo, se assumir a responsabilidade pelo que está dizendo ali no dever, no exercício, na redação, tal. Mas são pouquíssimos, pouquíssimos que fazem isso. Inclusive tem um aluno terceiro ano que faz fichamento, bicho. Eu fico assim, porra. Eu não sabia o que era o fechamento do ensino médio, a menina já faz há 3 anos.
Bom.
Eu fico besta com isso. Mas eu acho que é muito o que você falou, quer dizer, é muito mais fácil você assumir a resposta de outro, porque a responsabilidade não é sua, e se tá escrito, tá certo. Oh, não, eu
É
vou fazer
assim,
outro
né? É
parêntese
assim.
aqui, eu sei que tá meio caótico, mas eu vou fazer outro parêntese aqui. Teve um aluno uma
Manda massa.
vez que eu tava falando alguma coisa lá na aula, né? Não lembro nem o que era que eu tava falando, acho que era mito da caverna e tal. E eu falei brincando com os alunos. Ó, gente, não sei o que, não sei o que, não, não é. Porque vocês sabem, né? Se tá na internet, é verdade. E eu falei ironicamente isso, né? Que é a brincadeira que todo mundo faz. Se tá na internet, é verdade.
Sim, claro. É o meme, sim, mas é que
Duas
é.
alunas, da escola que eu tô trabalhando agora, vieram perguntar pra mim: professor, é isso mesmo, né? Se tá na internet, é verdade mesmo, né? Eu, não, minha filha, pelo amor de Deus, não é isso, não,
É
velho.
nada, mentira, é sério,
Não,
velho.
velho. Você tem que parar, ler, refletir, ver quem é o autor. Aquela coisa básica, velho. O mapa básico para você entender qual é a informação, qual é a intenção do autor, quais são as fontes que ele utilizou para chegar naquela informação. Você tem que ver isso tudo, gente. Não pode ser assim, ah, pro tá lá, é verdade, eu vou jogar no trabalho. Vocês podem jogar mais maluquice do
Não dá,
trabalho,
velho.
entendeu?
Que loucura é essa,
E é
velho?
muito isso mesmo, véio. A galera não quer assumir uma
Rapaz.
responsabilidade por aquilo. O Google ajuda muito nisso, né? Você busca o que você quer, busca o termo, a palavra-chave, acha o que você quer e pronto, joga pra frente e vai passando de ano. E esse processo de você refletir, ele acaba sendo deixado de lado. Quando você puxa eles para refletir, eles sentem
Sim.
medo, eles sentem receio, eles sentem pavor, literalmente pavor de pensar. Então, se já vê alguém com o um mundo completinho para você, redondinho, prontinho, olha. Isso aqui é a verdade, todo o resto é mentira. Você só precisa compreender esse núcleo aqui, que aí você vai entender tudo. É bem o livro do Olavo de Carvalho, né? Tudo que você precisa saber para não ser um idiota.
É,
Pronto!
o lance é que o nosso sistema educacional ele cultiva uma certa postura dos alunos que é uma postura de obediência, né? Então, as pessoas, os bons alunos são os que mais ouvem os adultos sentados,
Sim.
corretos, numa postura ereta. Funcionários melhores são aqueles que mais ouvem os patrões, também sentados numa postura ereta, Então há a ideia de que quanto mais você ouve uma pessoa, mais inteligente você é. Quando, na verdade, você é só mais adestrado. Então, esse lance da fake news não é um lance, não é um problema de comunicação. Não é um problema de que surgiu um novo meio de comunicação que engana as pessoas. É um problema muito mais profundo que isso, velho. É um problema no sentido de que nós, enquanto sociedade ocidental, criamos uma ideia de conhecimento em que, para que você aprenda, você tem que obedecer. Mas obedecer como? Obedecer a quem? É sempre obedecer de forma crítica, de forma que você não questione, de que você não pense sobre isso, de que você não leve isso às últimas consequências. E aonde é que isso nos colocou? Essa cultura de pessoas cada vez mais passivas a críticas e que vai, como você falou aí, desse lance de que você fez uma piada de que pô, se tá na internet é verdade. E ninguém acha que isso tá errado, velho.
Exato,
Que
exato.
porra
E
é essa?
eu fiquei uns 5 minutos falando sobre isso com ele. Gente, pelo amor de Deus, não é assim não. Vocês já viram o tanto de maluquice que você recebe no WhatsApp? Como é que você julga que aquela maluquice é verdadeira ou é falsa, gente? Você tem que criar critérios para isso. A gente tá aqui na escola para estabelecer esses critérios, gente. Mas vocês precisam refletir sobre a informação. Isso é tão complicado, bicho, de se fazer. Tão complicado de se fazer nesse sistema. Porque ele é disciplinador, né? O objetivo é disciplinar corpos e mentes para o trabalho, disciplinar corpos e mentes para atividades laborais, para hierarquias, todo tipo de hierarquia possível. Mas um
Sim,
outro exercício que eu faço
é
também o
assim.
tempo inteiro é falar com eles: ó, gente, eu posso estar mentindo aqui para vocês, viu? Vocês acreditam em mim porque eu tenho formação, porque eu passei no concurso público, porque eu estou aqui assumindo a cadeira de professor, estou aqui na frente. Por vários motivos, mas eu posso estar falando um bocado de maluquice para vocês.
Mas eles questionam
Teve
isso,
uma
não?
menina que questionou uma vez: e você tá, professor? Eu falei: eu não sei, você que tem que procurar saber. Pois é. Porque assim, eles
Assim.
querem que o quê? Ó, tome tudo aí, o que é que você precisa para fazer a prova, passe de ano e vai embora. Sabe? E assim, é uma
É isso,
disciplina
é.
que eles já introjetaram tão forte, velho, que às vezes me incomoda, sabe?
E é bacana isso, velho, porque quando a gente fala de fake news, parece, e não é o nosso sentido, não é isso que a gente está tentando mostrar. Fake news não é uma parada recente de internet, a gente não está preocupado em deslegitimar o conteúdo que é produzido na internet, porque isso que a gente chama de fake news não é novo, não está na internet. A televisão faz isso, como mostramos aqui, o rádio fez isso. Então, por exemplo, quando o William Bonner fala, parece que é uma verdade absoluta. Parece que é a verdade, parece que é aquilo. E eu acho que é o seguinte, véio, se o William Bonner na televisão falar algum dia que fomos invadidos por aliens, vai ser tipo essa história que contei do rádio, tá ligado? Vai ser um caos total, velho. Vai ser uma parada de que acabou o mundo, velho.
Sim. É o poder da grande mídia, né? O poder da televisão, que eu acho que em grande medida criou essa postura dessa geração, né? Eu não sei, eu e você, né, já tá aqui na base dos 30 anos, mais dos 30 anos, né? Então a
Sim.
gente viveu um momento de transição que eu acho que foi interessante, que a gente saiu um pouco da televisão e pegou uma internet que só era mato. Então a gente meio que precisava buscar as
Sim.
informações, e isso criou nessa geração, muita gente dessa geração, né, porque tem um cara de bolsominion também, uma ideia de como buscar a informação, de como buscar, como pesquisar na internet, como depurar a informação na internet, o que é verdadeiro, o que é falso, né? E eu acho que tanto a geração anterior à nossa, quanto a geração posterior, elas não tiveram esse privilégio nosso, né? A gente com 30 anos pode dizer que é privilegiado. Que é assim, quem veio antes acredita no que está na televisão piamente, quem veio depois não só acredita no que está na televisão, como também acredita na tela, qualquer outra tela, celular,
Sim.
tablet e notebooks e tal. Então, são duas gerações que veem, acreditam que se está na tela é verdade, se William Bonner está falando é fato, aquilo dali que ele está falando é o fato, né? E aí a gente entra no outro problema, que é o problema do jornalismo também. Como é que o jornalismo está manipulando tanto essa questão das fake news estarem sendo trabalhadas na internet, né, quanto também o próprio poder que ele já tem, né, de definir o que é verdade, o que é fato, do que é mentira, do que não é fato, né?
Porra, isso que você falou Eu nunca tinha parado para pensar nesse lance aí de como de fato a nossa geração tem um certo privilégio sobre isso. A minha geração, a nossa geração, é aquela geração que os nossos pais, que a gente fazia questão de, nas redes sociais que tinha na época, que era Mirk, Orkut e tal, fazia questão de marcar uma diferença, né? Nossos pais não estão nesse lugar, é nosso lugar, né?
Exato.
É o lugar da juventude, que a gente aqui temos um poder sobre esse lugar e tal, que na geração anterior nossos pais não tinham, e que na nova é louco mesmo, porque a nova geração, o que o pessoal chama de post-millennial ou coisa que valha, é galera que só vive nisso, velho. Mas parece que o problema da galera que só vive nisso, que é muito informada, que é super informada, é que é uma dificuldade de compreender o que eles leem, o que aquela informação passa para eles. Ou seja, eles leem tanta coisa, mas tem tanto pouco tempo, ou pouca vontade, ou as duas coisas, de entender que porra que eles estão lendo, que isso gera uma burrice,
É.
velho. Parece o Erich Fromm, que é um filósofo e psicanalista, século XX, ele fala uma coisa interessante, velho. Muita informação é pior que nenhuma informação. Eu acho que é tipo isso que a gente vive mesmo, velho. A gente vive com tanta informação que a gente não tem capacidade nem a vontade de entender e depurar essas informações. A gente fica levando. Talvez isso nos faça passar informações e lidar adiante com. Passar informações adiante sem o mínimo de preocupação que aquilo seja verdade ou não. Isso não nos interessa. Acaba que isso nos coloca num papel de receptor. Isso é foda, velho, eu acho. Num papel de receptor de informação. Mas quando eu falo e quando a gente conversa que isso não é um esse que não estamos falando sobre fake news no sentido de atacar a internet, porque não é o nosso papel, não é isso que a gente quer fazer. A gente não quer atacar os meios de informação que permite diversas informações para defender a mídia convencional do modo, porque a mídia convencional defende que a internet é um problema, a internet é o inimigo, a internet é o reino das fake news, a verdade está conosco, obviamente. A verdade está com o William Bonner. A verdade está com o Maju Coutinho. E é terrível pensar isso. Sobretudo a gente que está no Brasil. Eu estava com uns amigos hoje, do um amigo uruguaio e outro espanhol, e eu estava explicando o que era a Rede Globo. E eu comparei com a Televisa do México. Ele falou: não, não é a Televisa. Não é o Clarim da Argentina, não é nada. O fenômeno da Rede Globo no Brasil é só no Brasil, velho. O poder que a Rede Globo tem não dá para comparar com outros países. É só no Brasil. E esse lance de que ela inventa verdades, cria as verdades e impõe como fosse a verdade universal, isso foi antes, muito antes da internet. A gente não precisou da internet para isso.
Eu lembro que quando, assim, bem no começo da minha vida consciente, que eu acho que foi lá com 7 anos em 94, eu lembro que as pessoas. Copa de Romário, Bebeto, irmão, pô, vi aquela Copa
94 era
toda.
Copa de
Aquele momento
Romário,
ali,
Bebeto,
minha
claro.
vida começou ali.
Boa. Ardô
Aquela Copa ali foi muito
era
boa, bicho.
feliz demais naquela Copa ali, mano. Você é doido. Boa vida.
Assim, eu lembro que naquela época, desde aquela época, durante muito tempo, o povo falava que a Globo era a maior emissora do planeta. A maior emissora do planeta. E acho que ouvindo o que você está dizendo, ouvindo esse relato de que não tem outra
Sim.
emissora no mundo que tem o poder que a Globo tem, é algo que confirma um pouco essa tese, né? Ela é a maior, talvez não seja a maior em estrutura, mas ela é a maior em termos de manipulação da verdade, né? Você tem outras emissoras no planeta que são grandes, né? Que tem uma influência no debate público do país muito forte, né? Como a Deutsche Welle na Alemanha, Rai na Itália, BBC. Mas grande parte dela são emissoras públicas, né? O grande problema da Globo é que a Globo é uma emissora privada. Então você tem grupos empresariais, você tem interesses próprios de quem comanda a
Sim.
Globo em veicular determinadas informações. Eles literalmente utilizam esse poder para definir o que é fato e o que não é fato. Se passa ali, acaba se tornando fato. Se não passa ali, então é uma situação, é uma informação inútil, uma informação que não presta, né? Como, por exemplo, o próprio exemplo das eleições de 89,
Sim.
quando Lula de 89, com o PT de esquerda, não era socialista, quase socialista, né, mas de uma esquerda muito mais radical do que o PT se mostrou em 2002.
É bom, o lance é que Lula nunca foi um fato de fato socialista, mas que era muito diferente do
Eu não
Lula de
diria que ele
2002,
era
que
socialista,
era um
porque o
Lula
Partido dos Trabalhadores sempre
barbudo.
tinha uma linha socialista mais radical, mas ele sempre foi aquela ideia assim: ó, o socialismo
Sim,
morreu, ainda mais que rolou a queda do Muro de Berlim. Então o PT tinha dado uma recuada no programa mais radical, mas pensava, por exemplo, que era uma sociedade dentro do capitalismo mais igualitária, né? Com pagamento, com auditoria da dívida pública, né? Tributação progressiva. Debates que hoje, meu Deus do céu, se perderam.
não, tinha
Debates que hoje se
toda uma
perderam
pauta muito mais progressista, claro, é.
nesse chorume dessa extrema direita, né? Mas ainda assim, o Lula, mesmo aquele Lula ainda mais radical, mas ainda mais recuado do que um projeto socialista, ele era muito perigoso para o que a Globo queria fazer para o país, né? Qual era o projeto da Globo para o país. Exato. A Globo é
Claro, era
uma
um
emissora
perigo,
criada
era,
por
sim.
uma empresa norte-americana, então ela veio para cá como uma emissora para, primeiro, trabalhar a ideia de que tudo que é Estados Unidos é melhor, né? E para diminuir também uma espécie de política nacionalista brasileira. Lula representava isso. Collor, por outro lado, representava essa modernização que, segundo ele, era a abertura econômica para o estrangeiro. Era o moderno, né? E era bonitão também. Lula era
Era
barbudo, gordinho,
moderno.
baixinho, sem o dedo.
É,
Então,
era
o que que a Globo faz?
bonito, é.
Corta no dia da. Houve debate no dia anterior, mas o sábado antes da eleição é sempre decisivo, né? Sempre tem sido decisivo. Eu não sei como é que era na década de 90, mas a gente tem esse exemplo de 89. Tem o
Sim,
exemplo de 2010.
é sim.
Tem o exemplo de 2014.
Pô, pior ainda, velho. Se hoje que
Pois é,
internet
hoje
já é
tem
assim,
internet, a gente
imagina
pode
naquela
rebater.
época,
Naquela
velho.
época você nem internet tinha para rebater as ideias. E a Globo faz um corte
É, pois é,
do
pois é.
debate no sentido de beneficiar a Collor, colocar a Collor como um presidente muito mais preparado, muito mais capaz de governar o país, e Lula como um trabalhador, um proletário que não tem condição nenhuma de administrar nada, né? Como se fosse uma pessoa incompetente, extremamente radical, que não estava sabendo o que estava acontecendo com o país, né? Muitas análises colocam,
É,
porque
sim.
todas as pesquisas estavam colocando ali 50, 49, estava algo muito pareado, e muitas análises colocam a responsabilidade pela vitória de Collor nesse recorte feito no Jornal Nacional, para vocês perceberem qual é o impacto que o Jornal Nacional tem no debate público, né? No debate político do país naquela época.
Pô, isso é foda, velho. Pra gente pensar que. Bom. Fala de fake news, velho. É imprescindível falar sobre qualquer meio de comunicação possível. Seja ele cartaz colado num poste, internet, televisão, rádio. O poder da comunicação, de como ele, lança luz sobre diversas coisas e lança sombra, obviamente. Consequentemente, sobre o resto. Isso é uma questão para a gente pensar. Para a gente pensar como a verdade ela é uma produção, e é a produção que tem algum sentido. Ela não é pelo acaso. E para convencer as pessoas, essa produção de verdade, ela tem um motivo. Por exemplo, as pessoas que compartilham histórias no WhatsApp, no Facebook, muito embora elas até desconfiem da veracidade daquela história, se ela quer que aquilo seja verdade, ela vai compartilhar aquilo. Então é um sentido de que, bom, eu vi uma história de uma mamadeira de piroca. Eu sei que o PT é meu inimigo. Isso parece até um pouco estranho para mim, porque eu até tenho amigos e são professores, e ninguém nunca me falou disso. Mas foda-se. Essa história é interessante, eu vou compartilhar. Isso constitui esse submundo das correntes do WhatsApp que foram fundamentais no Brasil, sobretudo por eleição de Bolsonaro. Aí Alan me falou uma coisa interessantíssima sobre isso. Alan fez essa experiência aí de frequentar esse submundo desses
Bom,
grupos. Como foi
eu
esse
criei
lance aí?
uma conta fake no Twitter, né? O Pentelho, baseado no Pentelho do filme, do... O Pentelho, você lembra o filme de Jim Carrey, que ele é o cara que trabalha com numa locadora? Ou, que trabalha numa locadora não, ele trabalha
Pô, esse não tinha visto não, velho.
como instalador de TV a cabo. E ele falava muito sobre...
Pra mim, o Pentelho era a música do
É
molejo, pô.
Pimpolho.
Ah, não, pensei que. Ah, é o
Não,
Pimpolho.
irmão, o Pentelho é um filme com o Jim Carrey, em que ele é um cara que trabalha fazendo, instalando TV a cabo e tal. Mas é um filme que eu acho muito interessante, porque ele já falava, por exemplo, de jogo online. Eu ficava louco, porque o filme é de 93, 93, 96, algo assim. E ele já falava, por exemplo, que as pessoas podiam jogar Mortal Kombat online com uma pessoa aqui e outra pessoa no Japão. Eu ficava, nossa, velho, isso nunca vai acontecer. Mas assim, a conta que eu fiz, o Pentelho,
Vai lá.
objetivando assim, entrar na bolha da direita, né? Porque minha bolha é toda de esquerda, toda Lula livre e maconha e sexo e balbúrdia, a porra toda.
Rock and roll.
Então, e rock and roll, exatamente. Então, entrei na bolha da direita. Se bem que assim, velho, a bolha da direita, ela tá mais, infelizmente, ela tá mais rock and roll do que a bolha da esquerda, viu?
É, rock virou uma
A bolha
desgraça, é
é a
verdade.
rock and roll, desgraça, velho.
É.
Então, assim, nessa bolha, nessa bolha da direita, você acaba tendo acesso também a chat de WhatsApp. Eu acabei entrando no chat de WhatsApp também. E é muito interessante que esses chats de WhatsApp, esses grupos, eles funcionam como divulgadores, né? Como difusores de informações para o seu público, né? Para o público bolsonarista, com o objetivo de manter eles ali perto do bolsonarismo. Sempre que aparece alguma notícia negativa contra Bolsonaro, eles acabam criando conteúdo, né? Criando memes, criando vídeos, criando qualquer tipo de material. E muito importante pensar nisso, né? Qualquer tipo de material com uma resolução de som, de imagem ou de vídeo muito baixa, para que ela possa ser rapidamente veiculada pelo WhatsApp, para conseguir rebater qualquer informação falsa, naquele sentido assim, olha, a Folha lançou isso,
Sim.
mas o que acontece realmente é isso daqui. E aí eles colocam qualquer maluquice ali dentro. Ou para enaltecer Bolsonaro, ou então para negar o que a grande mídia, a grande imprensa estava veiculando, né?
Sim,
Então é muito
sim, sim.
importante você pensar nesses grupos como alimentadores de um mundo, né? Como essas pessoas que não só criaram o mundo, deixaram ele lá vivendo, deixar ele lá assim no automático, mas como pessoas que estão o tempo todo reiterando essa realidade falsa, o tempo todo reiterando essa realidade absurda que é a realidade do bolsonarismo, né? E aí um bônus também é que nos grupos de WhatsApp muito facilmente você encontra grupos defensores do integralismo, do nazismo. Integralismo, para quem não sabe, né, é o movimento fascista brasileiro que se desenvolveu principalmente lá no período entre guerras, no período da Segunda Guerra Mundial. Felizmente ele está muito mais enfraquecido, mas tem se alimentado muito dessa nova política, desse novo governo, né?
Sim,
Então
velho.
tem essa ameaça ainda está presente. Então é isso que acontece. A galera o tempo inteiro está reiterando esse mundo, reiterando essa realidade, reiterando essa maluquice que é o bolsonarismo, essa maluquice que é o governo Bolsonaro. E sempre com notícias falsas, facilmente espalhadas, facilmente divulgadas pelas redes sociais, com o pacote de dados todos que todo mundo tem agora, com o WhatsApp ilimitado, com o Facebook ilimitado, você consegue distribuir isso muito rapidamente. Mas o grande objetivo desses grupos é esse.
Porra, isso só mostra como de fato essas produções de fake news, elas não são por acaso, não são fruto de jovens desocupados que moram com os pais, não é isso. Há uma indústria realmente que remunera e que cria todas essas histórias com um propósito muito claro do que fazer isso. Entender isso, velho. Essa pesquisa que você está, essa pesquisa que você fez, inclusive, ela foi corroborada por várias pessoas,
Etnografia virtual, eu chamo.
a etnografia virtual, né, e não foi só você que fez, uma galera fez isso, né, velho? De entender da onde veio essas porra, velho. Da onde veio essa história de mamadeira de piroca, de sei lá, velho, o filho de Lula do da Friboi. Ou qualquer outra história louca. E agora tem uma recente, né? Da Greta, a Greta Thunberg, que é aquela sueca que precisa falar na ONU. A Greta, não sei se você viu isso, a Greta teve uma fake news de que o pai dela era um viciado em drogas e ela, que ela foi criado por um membro do Estado Islâmico. Você viu isso, man?
É, velho, a galera também vai longe, viu?
Porra, essa parada fez. Essa
Caramba,
história.
velho, nossa.
Essa história fez a mamadeira de piroca parecer quase real, velho. Dado o nível de surrealidade da história, velho, pareceu uma. E
Nossa, é.
não tem o um mínimo compromisso com nada, com a realidade. Bom. O que é. O que faz a gente perguntar por que diabos as pessoas acreditam nisso, velho? Por que diabos?
Eu acho que você tem uma coisa do choque, né? Você vê uma informação tão absurda assim, você fica pensando, meu Deus do céu, se alguém tá divulgando isso, deve ser verdade.
É sim.
Eu vou passar pra frente,
É sim,
né? Não
é
deve
sim.
ser. Ou então se for mentira, né? Ou se for verdade, vai ser bom, se for mentira, não vai afetar ninguém. Eu já vi gente falar isso também, mas
Como foi que falaram?
não, se for verdade, é bom espalhar uma informação boa para as pessoas, né? E se for mentira, não vai afetar ninguém. Então vou espalhar, vou passar pra frente.
É nada
Mas
mesmo,
acho
velho.
já ouvi, velho. Mas tem uma coisa do choque, velho. Acho que a coisa de quando você vê uma informação bombástica, você vê aquela coisa, você empurra e vou passar pra frente. Vou compartilhar. Já vou compartilhar logo pros meus
Bom.
amigos, pros meus primos. Sei
É
lá, pra
isso,
parecer
velho.
mais informado.
É isso. O lance interessante aí é isso, velho. Bom, eu acho que muito é pelo, digamos assim, muito pelo que a pessoa quer acreditar, né? Então ela acha que pode até ser absurdo a pessoa acreditar naquilo ali, mas ela quer acreditar naquilo, velho. Faz sentido para ela que seja verdade de que o filho de Lula é dono da Friboi. Então ela quer acreditar, então ela acredita. E tem outra coisa interessante que você falou aí, velho, que é esse lance de que, bom, eu nem sei se é verdade, velho. Nem sei se é verdade, mas eu vou compartilhar aqui porque é útil. Então é um compartilhamento acrítico, no sentido de que, pô, foda-se. Se não for verdade, que digam depois. Mas eu vou compartilhar aqui porque é a minha função, enquanto membro do exército de Bolsonaro, compartilhar isso. E é a minha função, enquanto participante desse grupo, compartilhar. Se é verdade ou não,
Eu
não
sou o
me
robô do
importa.
Bolsonaro.
Sou é. É tipo isso, robô. Essa.
Muito ruim, velho.
Mas é isso
Nossa.
aí, velho. O robô do Bolsonaro que compartilha de maneira de que. Velho, me interessa muito pouco se é verdade. Me interessa mais se vai fazer sentido, se vou ter uma resposta sobre isso e se eu vou ter uma se isso vai me deixar. E tem outra coisa interessante aí, velho. Uma outra coisa interessante, que é o seguinte: essa galera, esse pessoal que acredita nisso, eles se julgam como
as pessoas mais inteligentes, como os mais antenados. Então, se você perguntar o seguinte: ah, você vai votar em Haddad? Eu vou. Ah, você não sabe que Haddad fez uma mamadeira de piroca? Você tá ligado nisso, man? É tipo assim, essa galera é os mais antenados, né? São os mais.
Você não
E
sabe
eles.
que a Haddad soprou uma aluna dele na USP?
É, tipo isso, velho. Tipo isso.
Pois é.
Você não sabe, você que é burro. Você que não sabe isso. Eu sei. Eu sou muito esperto, estou muito atualizado. Eu que sei. Você não sabia que Haddad é gay? Você soube a história do. Aquele sujeito, o Capitão Sargento, qual é o nome dele? Não, o Pastor Sargento
Telhada?
Isidoro. Pastor
Ah,
Sargento Isidoro.
sim.
É, tá ligado que o bom, se alguém ouvir isso e não for da Bahia, o Pastor Sargento Isidoro é um deputado baiano, de conservador, como o próprio nome diz, ele é, além de pastor e sargento. Mas que bom, na conjuntura política foi contra Bolsonaro, mas não queria ser contra Bolsonaro, não queria apoiar Haddad, porque achava que Haddad era homossexual. E como na Bahia a força política maior, o PT, coube a Rui Costa, que é o governador da Bahia, explicar ao sargento pastor Isidoro que Haddad não era homossexual. Você soube disso, velho?
Eu não soube não, mas eu sempre imagino que é muito jogo de cena desse cara, que o cara é muito. O cara é muito. Muito figurinha, velho. O cara é muito assim. Faz o jogo de cena o tempo todo, tá sempre fazendo aquela cara de maluco, aquela postura de maluco, né?
Uau, mas
É,
eu tenho a
mas é
impressão que
muito
ele era meio
complicado
maluco
isso.
mesmo, velho.
Ele não é não, pô. Ele faz o jogo de cena, ele é uma pessoa que tem uma presença de palco muito forte, uma pessoa que tem.
Isso ele tem.
É a coisa do
Isso ele tem.
pastor.
Sim.
Quem falava isso era o falecido Lourenço, né? Deus o
Sim.
tenha, né? Acredito em Deus, mas eu acredito que ele tá em um lugar melhor agora. É, ele falava muito. Ele já falava, inclusive, sobre o quanto a programação neurolinguística da igreja evangélica, ela tinha uma, servia para manipular pessoas para uma, para um pensamento norte-americano, anti-latino,
Sim.
anti-religiões locais e tal. Ele já fazia um debate desse há muito tempo. Eu lembro que ele já falava sobre isso quando ele estava com minha mãe, em 2005,
Sim,
sabe?
entendi.
E assim, é bem antigo isso. E Pastor Isidoro, ele é bem essa figura, velho. É bem essa figura aqui. Toma uma presença de palco, toma uma. Tem uma oratória muito forte, né? Tem uma presença muito forte. E ele precisa estar o tempo todo se mexendo para estar ocupando esse espaço o tempo
Sim.
inteiro. É, e o papel de louco serve mais para justificar essa presença que ele precisa ter o tempo inteiro. Mas é, dizer que ele é louco, louco mesmo, não é. Tanto é que ele é deputado federal agora. Não foi, não
Claro.
foi a, e foi uma escalada assim de 3 anos.
Ah, é.
Vereador, deputado estadual, deputado federal. Ou 3 eleições, quer dizer. Então é um projeto bem, bem articulado mesmo. Mas assim, velho, sobre. Ou oh, diga aí,
Não,
desculpa.
fale.
Não, sobre as fake news, eu queria apontar duas características, né? Pelo tudo que a gente está falando aqui. Eu acho que a primeira grande característica para diferenciar uma fake news, acho que é a questão de coerência, né? A gente vai falar um pouco disso mais para frente, talvez, mas queria adiantar logo porque a gente falou aqui de vários exemplos de notícias falsas que surgiram. E o que mais me chama a atenção é que elas surgem e depois elas somem. Elas aparecem no debate público, estão lá, no WhatsApp, no Twitter, vai pro
É assim.
jornal, aí repercute no Jornal Nacional, e aí o povo já tá fazendo lei contra, lei a favor, não sei o que, tá e tal. E aí depois vai parar na some, quando descobre que é mentira, quando a função social, com várias aspas, né? O povo não tá vendo
Sim.
fazendo aspas, mas enfim. Função social daquela
Mas
fake news, ela já não.
você tá fazendo aspas aí com sua mão?
É, fazendo aqui com a mão, com o dedinho,
Ah,
tá
bom.
daquele jeito, tá ligado? Isso aí. É, quando a função social daquela fake news ela some, ela acaba, então acaba até mesmo a defesa daquela ideia, acaba com aquela postura ética, né, que a gente estava falando antes, que é você
Sim.
assumir a responsabilidade pelo que você fala, pelo
Sim.
que você está proferindo. Essas pessoas estão colocando pensamentos, estão colocando ideias, estão colocando interpretações de fatos ou criando fatos sobre pessoas reais. E não assumir responsabilidade sobre isso. Então, você não tem uma questão de coerência de pensar o que eu falei antes tem que estar ligado ao que eu falei depois. Não, o que eu falei antes, eu falei antes, o que eu falei agora, certo? Eu posso ter falado antes que Haddad era gay, posso falar agora que Haddad é meu aliado. Posso falar
E
antes
não
que
muda
Greta.
nada, sim.
E não muda nada. Posso falar antes que, que Greta era do Estado Islâmico e posso falar agora que Greta, que não é bem assim. Pronto, não é bem assim, tá de boa, tá tranquilo.
Sim.
Já não falei, pronto, já me redimi.
Não tem o mínimo de
Quer dizer,
compromisso, tem o mínimo de nada.
eu não tenho mínimo de compromisso com nada. Apesar de criar uma série de problemas, não tenho mínimo de compromisso com nada.
Sim.
E isso é muito complicado para um discurso, né? Isso é muito complicado para um debate. Porque o debate ele implica que as pessoas acreditam no que estão falando, pelo menos eu sei que o que eu falo é o que eu estou falando, tem esse conteúdo, e eu assumo a responsabilidade por esse conteúdo. Quem quiser vir depois, ó, gente, pode entrar aí no nosso Twitter, pode entrar aí no nosso Facebook, pode mandar e-mail para a gente no YouTube também,
Que a gente
criticar
vai
a gente
garantir,
assume a responsabilidade pelo que a
claro.
gente fala, tá correto?
Claro, perfeito.
Essa galera não, essa galera falou que, ó, falei, mas aí descobriu, porra, era mentira mesmo, né? Mas tá rebocado, já foi. A merda já tá feita.
É.
E não é culpa minha porque eu não sabia que era mentira, eu recebi e mandei pra frente e ainda mandei os outros compartilharem.
Sim.
Certo? Não tem coerência nenhuma.
Sim.
E o outro ponto que eu ia falar, eu esqueci. Então eu vou deixar quieto.
Bom, o lance é que, veja bem, embora a gente concorde com essas ideias de que as mídias passam, ou melhor, podem passar informações ilusórias, a internet é repleta de informações erradas. Então fica a questão, hein? Aonde a gente pode nos referenciar para alcançar de fato a verdade? E aí tem um problema muito grande, porque para nós, para a gente que é de esquerda e para a gente que pensa uma forma de vida progressista, etc., nós nos deparamos muitas vezes também com um questionamento de realidades estabelecidas e, com isso, questionando todo um conceito estabelecido e pressupondo outras verdades. Então, quando a gente fala que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, ou seja, não é bem assim que aconteceu a história. A gente está sendo um pouco que nem essa galera das fake news conspiracionistas. Quando a gente fala, veja bem, não é bem assim. Não foi a princesa Isabel que aboliu a escravidão. É uma coisa mais complexa que isso. Então, quando a gente afirma esse discurso, a gente está, de certo modo, dividindo o terreno, partilhando o terreno com as pessoas que estão acreditando em histórias fantásticas.
Rapaz, eu acho que em alguns momentos a gente mesmo a gente sendo de esquerda progressista tendo um compromisso com um itinerário epistemológico, né, de racionalidade, de respeito à lógica, a gente pode acabar caindo em alguma notícia falsa mesmo, então espalhando alguma notícia falsa, compartilhando alguma notícia falsa. Mas eu acho que a grande diferença é que quando a gente produz alguma coisa, quando a gente coloca alguma informação em um debate coletivo, a gente coloca essa informação primeiro, afirmando uma coerência dela, pensando assim, poxa, existia um problema, a gente está analisando o problema e chegou nessa resposta aqui. E admitindo também que a nossa resposta ela não é a última. Pode vir uma outra pessoa e, enfim, refutar isso, colocar uma outra informação, colocar uma outra história. E eu acho que dessa forma, a gente se compromete com uma evolução do conhecimento. Seja para confirmar o que a gente está falando, seja para negar o que a gente está falando.
Sim.
Eu acho que o grande problema dessa galera da extrema-direita nova é o problema de sempre estar jogando novas informações o tempo inteiro. Quase um sistema de. Quase não, né? Efetivamente um sistema de doutrina de choque, o tempo inteiro chocando as pessoas, mobilizando sentimentos, mobilizando ódios, mobilizando afetos negativos, o tempo inteiro, sem se responsabilizar cientificamente, logicamente, epistemologicamente, com o que ele está colocando. Então você não
Sim.
avança no conhecimento. Então, algumas informações que são confirmadas por uma pessoa que tem uma posição de presidente da República, tem a posição hoje, né, que hoje subiu o cargo público também, né, filho de presidente da República, você ser um governador, você ser um youtuber, youtuber também virou referência de formação, referência acadêmica, ou então ser o grande filósofo, né, que comanda todas essas massas, que é o Olavo de Carvalho. Juro que eu só vou falar dessa vez sobre ele. Cria essa situação de dogmatismo, né? Dogmatismo muito forte nesse meio. Aquela coisa de pensar, olha, eu não sei se é verdade, mas se eu estou passando para frente é porque a informação é importante. E outras figuras que se colocam num papel de produtores de conhecimento em um sentido até pesado, um sentido muito pesado do termo, pensando que somente que eles produzem, somente que eles falam, somente que eles fazem é verdade, todo o resto é mentiroso. Então, se você quer saber de alguma coisa, você precisa seguir essas figuras, né? Então você vincula uma coisa com a outra, quer dizer, um pensamento dogmático e irrefutável, completamente antifilosófico, apesar deles adorarem reivindicar esse papel do filósofo. Isso é antifilosófico, gente, porque filosofia é questionamento, é reflexão. Não é
Nada que ver
certeza,
com isso.
nada que ver com isso, né? Nada que ver com seguir uma pessoa acriticamente porque você acredita que essa pessoa seja a mais inteligente do mundo. E junto com isso, a falta de coerência. Quer dizer, se eu sou uma pessoa que tenho informações, que as minhas informações são irrefutáveis, então eu não preciso me responsabilizar por nada. O que eu falo, beleza, falei ali, tá, vai ficar escondido no canto, eu vou falar outra coisa, as pessoas vão continuar acreditando no que eu tô falando depois. Isso é muito complicado, né? Esse é o grande problema das fake news atuais. Junto com isso tudo, né, a capacidade de difundir essas informações, que é muito maior por conta das redes sociais. Então você tem um suco de vontade de saber, né? Pessoas que têm um grande poder de falar e tudo que eles falam tem um valor de verdade muito forte. Pelo fato de elas terem tudo que elas falarem tem um valor de verdade muito forte, elas não precisam estabelecer uma coerência, não precisam estabelecer uma responsabilidade pelo que eles falam, porque tudo vai estar invariavelmente certo. Então eu posso falar qualquer coisa, posso falar qualquer maluquice, literalmente. E tudo isso agravado por uma mídia que espalha essas informações falsas para milhares e milhares de pessoas em instantes, né? Enquanto tem uma frase de jornalista que eu não sei qual é exatamente, vou pesquisar aqui depois, mas fala o seguinte, né? Enquanto a verdade está calçando a meia, a notícia falsa já deu duas voltas no planeta.
É mesmo, é quem é esse?
Pô, vou
Resenha, mas
procurar
assim.
aqui agora, bicho. Foca aí.
Mas a ideia é tipo essa, né, velho? Procurar a verdade, procurar o que de fato acontece, o que de fato aconteceu, demora. É um exercício que exige tempo, exige dedicação. Enquanto isso, velho, 15 mil verdades já vieram à tona. Por baixo. Então. É o lance de que eu não conhecia essa frase, mas que é com certeza, velho, mais do que real, velho. Se for comparar de tempo, se for uma corrida, a gente perdeu há muito tempo. Porque não é um lance de o que é mais rápido, o que é mais fácil, o que é mais acessível. Porque na grande maioria das vezes, o que acontece de fato existe mais interpretação daquilo. Porra, sei lá, se a gente para pra pensar, andando um pouco mais além do que a gente chama de fake news, se a gente parar pra pensar sobre, sei lá, o problema da violência, a gente pode ter uma resposta fácil e rápida sobre isso, que não vai resolver nada, que é responder com mais violência, ou a gente pode ter uma resposta mais profunda, mais detida, que exige mais tempo para compreensão e coisa do tipo.
Eu acho que a gente entra no outro problema que explica um pouco a sedução que tem notícias falsas, dessas fake news da extrema-direita e da internet, que aí já se vincula um pouco com outro ponto que você falou no início, que é produzir respostas fáceis e respostas rápidas.
Sim.
É, por um lado, você tem uma postura de não procurar resposta, de querer responsabilizar alguém ou querer jogar essa capacidade de pensar, de refletir sobre as questões para outra pessoa, para outro sujeito, porque tudo isso é muito difícil. Mas, por outro lado, também, você tem uma desconfiança muito grande com relação ao conhecimento acadêmico, ao conhecimento científico, né? Você tem uma
Ah, velho,
desconfiança
é, pode
enorme,
crer.
isso. As pessoas se olham para uma pessoa. Tem uma frase, velho, que eu ouvi Carapanã falar isso, que ele leu. Carapanã, ele é membro de um outro podcast que é o Vira Casacas. Ele já tem muita propaganda, então a gente não vai linkar aqui, não.
Não
Mas
precisa.
ele. É, não precisa. São legais, são bons, podem procurar lá. Vocês têm Google, vocês sabem como é que funciona. Mas ele fala que ele viu uma postagem na Folha falando o seguinte: se você precisa explicar algo por mais de um minuto, essa informação deve ser mentira.
É nada, é meio
Isso foi
caralho, né? Foda, hein?
um comentário de um leitor da Folha. E eu achei isso muito interessante, né? Porque, primeiro, cria aquela ideia de que essência e aparência são a mesma coisa, né?
Sim.
Marx falou sobre isso, né? Se a ciência e a aparência fossem a mesma coisa, nenhuma ciência seria necessária.
Não
Tudo que a gente
precisava,
visse
é, velho. É.
já era o verdadeiro. E não é assim que funciona, gente. Existe todo um universo que nós não conhecemos e vários outros fenômenos que nós não conhecemos e que afetam a nossa vida. E o processo de conhecê-los é efetivamente doloroso porque eles são enormes, são gigantescos, são articulados. Isso exige reflexão. Mas uma pessoa dessa que fala que, se você demora mais de um minuto para explicar alguma coisa, provavelmente o que você está explicando é mentira, ela está assumindo uma postura completamente anticientífica, completamente anti-reflexão, anti-pensamento. E assim, apesar de ser uma postura que a gente está se colocando aqui abertamente contrário, a gente entende porque que uma pessoa. A gente não, eu não vou falar para você, né, Christian? Mas eu entendo, né? Você vai falar depois porque você. Não sei, enfim.
Talvez eu
Por que que
entenda
essa pessoa
também,
tem
pô.
essa postura? Talvez eu entenda também, né? Você vai falar, já sei, entende? É que eu não quero falar por você. Você tem boca também. Mas eu entendo por que que a pessoa tá falando uma parada dessa. Porque toda a produção científica. E aqui, produção científica, a gente não tá falando só de biologia, jaleco branco, nem CSI, nem nada disso. A gente tá falando de todas as áreas do conhecimento. Todos os campos do conhecimento universitário, do conhecimento acadêmico, eles se encastelaram. Eles o quê? Eles se fecharam em si mesmos, fecharam em vocabulários, fecharam em publicações, se fecharam em formas de publicizar o que está sendo
Em
produzido,
vocabulário
né?
próprio, né, velho?
Um vocabulário próprio, na verdade, não só um vocabulário próprio, mas uma tentativa de reiterar esse vocabulário próprio o tempo inteiro.
Sim.
Acho que o maior exemplo que a gente tem é o debate econômico no Brasil. O debate econômico é sempre esse debate com um vocabulário lá em cima que ninguém entende, mas fica pensando: poxa, aquela pessoa sabe, então. Se aquela pessoa é economista, então o que ela está dizendo deve ser verdade,
Se ela
porque ela
falou
estudou e
vários
eu não.
números e várias palavras estranhas, e deve ser verdade esse negócio aí.
Exato. Então você tem um afastamento que é deliberado da
Sim.
ciência por diversos motivos, sei lá, por orgulho, por acreditar que precisa defender a sua profissão, precisa defender a sua atuação contra aventureiros da área, pessoas que não estudaram tanto quanto ela,
Sim.
e a forma que ela tem de defender é utilizando esse vocabulário, é defendendo determinadas teorias muito complexas, não se preocupando em tornar essa ciência mais democrática, mais popularizada, mais dialogável, né? Porque essas coisas afetam a vida de várias pessoas. Então a pessoa dessa fala: olha, para que eu vou acreditar nessa ciência? Essa parada não me diz nada, esse vocabulário não me diz nada. Mas esse maluco aqui, que botou uma notícia, botou um videozinho na internet, em um minuto você entende tudo, pronto, em um minuto eu entendi tudo.
Sim.
Então eu acredito agora nessa verdade, porque essa verdade faz sentido.
É, parece que é para entender alguma coisa, se alguém explica muita coisa, demora falando muito sobre isso, tem uma coisa errada. Ele tá querendo me enganar.
Exato, exato. Quer dizer, e a reflexão, ela exige isso, né? Eu até falava isso com minha esposa, Carol, que é muito complicado você ser uma pessoa que precisa debater coisas, que precisa desfazer mentiras, em um espaço em que você precisa ter uma difusão de informação muito rápida.
Sim.
Porque assim, isso é antiperformático até com o que a gente está querendo fazer. Olha só quanto tempo que a gente vai demorar nesse podcast aqui. E a gente
Pois
vai
é.
cortar já um bocado de coisa. Mas a gente já tem quase 3 horas de podcast aqui falando e vai cortar, vai ficar 1 hora e pouco. E ainda assim a gente não vai falar de tudo.
Pois é.
A reflexão exige tempo. Refletir, pensar, exige tempo. Exige que você se concentre naquilo. Exige que você esteja disposto a ouvir o outro com paciência, esteja disposto também a rever suas ideias ou defender suas ideias em diálogo com o outro. Então, assim, tudo isso exige tempo. Tudo isso exige construção. E é essa performance da construção e do tempo que acaba dificultando muito um combate mais efetivo às fake news, porque ela se espalha muito rápido.
Sim.
A frase é de Mark Twain. A frase que eu falei agora, ela é de Mark Twain, autor, escritor norte-americano, que nasceu no século XIX e morreu em 1910, nascido em 1865. Para vocês verem que a fake news é muito mais antiga do que a gente.
Bota crer. E o interessante disso aí, man, Pô, bicho, veja bem. Como essa parada que você falou de. Pô, parece que é uma certa aversão aos especialistas, à ciência. Parece que o cientista é visto como um sujeito desprezível. Não é à toa que na cultura pop há a figura do cientista maluco. O cientista, sujeito maluco, que quer dominar o mundo. Que é o vilão do James Bond, que é o vilão do Sonic. Eu tenho 30 anos, então Alan também deve saber do que eu tô falando, né? O vilão, o
Sim,
Robotnik, o Dr. Robotnik, que é o vilão do Sonic, e vários outros
Doutor No.
e vários outros doutores que tem na ficção. Tem muitos doutores vilões na ficção. É difícil você achar um doutor herói. O problema é esse. Eu, quando terminei o mestrado, entrei no doutorado. Queria fazer uma brincadeira, uma piada de me comparar com os doutores e pai e tal. Mas é difícil você achar um doutor legal na ficção, velho. Os doutores, na maioria, são vilões. Quando eu falo doutor, tô falando de doutor enquanto PhD, né? Enquanto cientista, não, né? Enquanto doutor médico. E aí você tem um pouco mais, mas enquanto doutor cientista, você não tem heróis, doutores. Mestres até tem. Eu vi vários, sei lá. Enfim, mas normalmente quando se pensa em ciência, doutor, normalmente vem o vilão, um doutor maluco. Até o rato, que é o pique cérebro, é o vilão que quer dominar o mundo. Então parece que tem essa parada de que a ciência é um demônio, é o cara, é coisa que tem que ser combatida. E concordo com o Alan quando ele fala que muito disso é culpa da própria ciência, velho, que se ocupou, se preocupou em se manter como algo diferente, falar uma língua diferente, agir de forma diferente. E isso realmente contribuiu para essa negação do povo. Então, as pessoas negam os cientistas em alguma medida porque a gente não é alfabetizado cientificamente. Mas em larga medida porque os próprios cientistas fizeram um esforço enorme de serem incompreensíveis. O que é absurdo, velho. E é isso que a gente tem que pensar e tratar sobre isso de forma de resolver isso. Porque quando a gente percebe esses discursos irracionalistas, como terra plana e coisas do tipo, e a gente defende a ciência, a gente não pode defender a ciência. Qualquer ciência. Tem que ter uma preocupação muito grande de qual ciência a gente tem que defender. E qual forma de fazer ciência que a gente está se referenciando. Porque senão a gente vai continuar reproduzindo esse ideal desse cientista que bota um jaleco branco e que é um cientista maluco, e que ele não fala a linguagem do povo, e que ele é, bom, todo estereótipo que a gente é do cientista. É,
E que
então,
eles.
diga, velho.
Não, e que ele esquece do povo, né? Eu acho que eu queria muito voltar para a economia. E inclusive acho que a gente devia fazer uma análise filosófica, não da economia, que acho que a gente não tem tanta competência para falar de economia, mas talvez do discurso, desse discurso de verdade dogmática da economia, né? Sobre reforma da Previdência,
Sim.
sobre reforma trabalhista, reforma tributária agora que já tá na porta. É, como eles têm um debate forte, né? Como eles têm um debate de verdade forte, de especialistas que falam, que fazem cálculos, que criam modelos matemáticos e que sabem o que é melhor para o país,
Concordo,
sem
concordo, mas eu vou te interromper.
efetivamente transitar.
Deixa eu
Diga aí.
interromper, vou te interromper aqui. Vou dar uma de jornalista sensacionalista agora. Parou, parou, parou! Parou, parou! Concordo com você, mas eu acho que é bom a gente interromper aqui. Eu acho que tudo isso é verdade, a gente deve falar sobre isso. Inclusive, isso é tão verdade, isso é tão interessante, que falaremos sobre isso no nosso próximo episódio. O
É
nosso
isso aí, curti.
tempo o nosso tempo se
Nem
gostou.
sabia, fiquei tão surpreso quanto vocês.
Vamos interromper esse tema sobre fake news. É um tema que dá pano para manga para muitas coisas. Eu acho extremamente interessante que tem muita coisa para discutir sobre isso. Então, dividimos esse episódio em duas partes. Esse episódio, me perdoe. Esse episódio faremos agora e postaremos outro episódio sobre esse tema. E é um tema muito vasto, tem muita coisa a falar sobre isso. Isso que a Alan falou é um gancho enorme, muito interessante. Bom, para quem não sabe, meu nome é Christian, eu tenho esse podcast. Esse é o terceiro episódio do podcast A Coruja Diurna. É um projeto que eu tenho há algum tempo. Comecei fazendo sozinho, fiz dois episódios sozinhos. E agora, com meu novo sócio, Alan, o meu novo sócio, mas novo sócio, mas que amigo é de muito tempo, de longa data, que agora
Sócio é muito burguês, irmão. Pô, sócio
sócio é
é.
bizarro, né? Mas é
É brother, velho.
meu
Porra.
brother que vai compartilhar comigo,
Apoiador.
apoiar
Companheiro.
companheiro.
Companheiro do companheiro também é. Temos nossos companheiros, né? Mas é de companheiro também, é isso aí.
Sim,
Camarada.
camarada. Que vai agora compartilhar comigo esse podcast para trocar ideias sobre vários temas. E né, sempre nessa ideia de uma relação com de uma filosofia com a nossa atualidade e etc. E antes de terminar o episódio, eu queria, além de apresentar o meu camarada Alan, pedir para que ele fale um pouco também sobre qual é a sua visão de mundo, como é que a gente vai tentar fazer isso para o futuro. Para quem não me conhece, o meu nome é Christian. Eu sou professor de filosofia, bom, tenho mestrado em filosofia, sou doutorando em filosofia. E o meu camarada Alan, que está comigo também, foi meu colega no mestrado em filosofia, professor da educação básica, da rede estadual, e fala diretamente do umbigo da Bahia, como ele mesmo gosta de falar. E eu queria que ele falasse agora para nós aí, falar para a gente aí, velho.
Exatamente, gente. Direto do Bigo da Bahia aqui, vim para cá, para o interior, para trabalhar como professor da rede estadual e agora animado ainda com essa novidade da minha vida, né? E com essa outra novidade também que é o podcast. Sou, em termos de formação, né? Eu sou formado em história, sou formado em filosofia, fiz mestrado em filosofia e aí eu parei. Né? Pretendo ainda, talvez, fazer o doutorado. Não sei ainda em que eu vou fazer o doutorado, mas ainda quero estudar outras coisas também. Mas fico feliz de ter entrado em contato com o Christian para participar. Quer dizer, o contato com o Christian não era exatamente para isso, mas acabou resultando nisso, né? E
A
participar
vida é assim, velho.
desse podcast. Eu estou feliz de estar aqui agora. E assim, em termos de concepção de mundo, véio, o que a gente está querendo produzir aqui. Quer dizer, novamente, eu não vou falar por Christian, né? Mas acho que é isso que a gente está querendo produzir aqui. É uma coisa que a gente já conversava muito, né? Nos cursos de filosofia, que é uma ideia de filosofia sendo feita no calor do momento, uma filosofia que não espera tudo acontecer para depois interpretar os fatos, porque aí também fica fácil, né, velho? Ficar. É, ser arquiteto de obra pronta aí também é complicado, né? A gente
Sim,
tem que.
é verdade. Isso é boa.
A gente tem, na verdade, que meter as caras, tem que, na verdade, olhar o que está acontecendo. A gente está vivendo o que está acontecendo, então acho que a gente tem muita propriedade, porque estamos sentindo na nossa pele, no nosso corpo e nas nossas mentes toda essa. Toda a miséria do mundo atual. E eu acho que até tentando contrapor um pouco daquele comportamento que Christian falou no início do episódio, tentar na verdade produzir o conteúdo a partir do que a gente sabe, a partir da onde a gente está vendo, a partir do que a gente está vendo, para contribuir com a melhoria desse debate, né? Para contribuir com um combate real a essa realidade escrota que a gente está vivendo, né? Essa realidade maluca, para dizer o mínimo, né?
Sim.
Semifascista que a gente está presenciando.
Pois é, velho.
Eu acho que isso é mais uma vazão para a nossa revolta e que eu espero que seja uma vazão para a revolta de todos também.
Bom, é isso aí, velho. Bom, se você se interessa por filosofia, se você quer imagina uma abordagem filosófica das questões atuais, da cultura pop também, etc., acompanhe-nos. Então, no nosso Twitter, C_diurna, nosso próximo episódio. Continuaremos dando debate nessa história da fake news, em que sentido isso influencia nossas vidas, para onde vamos, por que somos tão suscetíveis a essas histórias falsas. Se você tiver interesse, nos acompanhe, se não também.
E vamos falar também sobre como combater as fake news e com novidades,
Como
viu,
combater
gente?
fake news.
Podem
Isso.
prestar atenção nisso daí, que é muito importante essa parte também.
Isso. E agora eu vou citar o meu grande ídolo. Acabou o programa, acabou o programa.
Acabou, mas você gosta de choque de cultura também? Meu Deus do céu, várias surpresas nesse programa, irmão. Choque de cultura maravilhoso. Acabou o
Acabou.
programa, gente. Beijo pra vocês. Espero que ela vá se de prato tenha sido ótimo.